בעזרת השם דף ט' דף ג' יאמר, סתמוס דף ח' עמוד ב', נו ועד סונאות שמליה, נו זו יספונצ'י, זה אוכל ככותב את הגסה. סתמוס המשנה, שסבמוס תמבין, כפריבידו כומר נו כפור, המשנה פעלה כבולומי כפריבידו פרטורה, מה כותב את הגסה, מה תמרה גרנג'י. המשנה פעלה, כי תמי וכגרינה תאי, כמו הוא קרוסו דה תמרה. סתמוס פרוטם הבאי רב פאבה, כמו זה כאוכולה עשה תמרה גרנג'י, ככותבת שאמרו בגרינה תא, será que o volume é da tâmara com o seu caroço? Ou below garina tá? Ou a tâmara sem o caroço? Isso que a Mishná menciona o caroço significa ou a carne de uma tâmara grande, ou o volume de um caroço de uma tâmara normal? Essa é a questão. Baira Vasha, Vasha pergunta. Com relação a outro volume, é de Senkasteura. Sabemos que o corpo do falecido impurifica a impureza de Magá, a impureza do contato, se a pessoa encosta. Maçã, se a pessoa carrega, também da tenda, do recinto, tudo que está no seu recinto também está impuro. Porém, um pedaço do corpo do falecido, como um osso. Etzim kaseura, um osso no volume de um grão de cevada, impurifica a impureza de magá, de contato e de maçã de carga. Não impurifica a impureza do recinto. Tu fala na vashi, etzim kaseura, esse volume de um grão de cevada. Beklipata, ou beloklipata, é um grão de cevada com a casca ou sem a casca. Belahá, estufada, fresca. Ou bevechá, ou seca, mas comprimida. Tu fala, na Ravashi, lo me baia lei, haderav papa. Ravashi que perguntou com relação ao osso do falecido, ele não tinha nenhuma dúvida com relação à pergunta de Rav Papa. Ele sabia com relação à tâmara do Kippur qual era o volume. Por quê? Gassá Itma, porque a Mishnah fala que é uma tâmara grande. O que significa isso? É uma tâmara grande. Como Kama de Gassá? A Mishnah fala que é uma tâmara grande, significa que é o máximo de volume que podemos ter numa tâmara. Ou seja, ela é grande e também ela contém o seu caroço. Esse é o máximo de volume que temos numa tâmara. Isso é uma resposta para a pergunta de Rafa. Para a Vashi não tinha nenhuma questão. E Rafa tinha sim a questão. Será que é só a carne da tâmara grande ou a carne com o caroço? Rav Papa não me bale a de Ravashi. Rav Papa não pergunta a pergunta de Ravashi, porque tinha certeza da resposta com relação ao osso. Lachashi boret mikri. Um grão de cevada estufado, fresco, não se chama seura. Se chama shiboret, tem um outro nome. Shelobeklipata. Um grão de cevada sem a casca, não se chama seura. Ushla mikri, se chama ushla, um outro nome. Então quando você sabe, Mishnah fala, quer dizer que é seura, um osso do volume de um grão de cevada, é um grão de cevada com a casca e seco. Só assim se chama seurá com a família Rav Papa. E Ravashi tinha assim uma dúvida com relação a isso, é a posição que podemos chamar um grão de cevada estufado, fresco, de seurá, ou mesmo sem a casca de seurá. Amaraba, Amaraviuda, foi o Rav em nome de Raviuda. Kotemetagasar Shambru, isso que os Ramin falaram que a proibição de comer no Kippur é o volume de uma tâmara grande, e etirami kabetza. Esse volume é maior do que o volume de um ovo, do que um cabeçá. O cabeçá é o dobro de um kazai. Se um kazai é mais ou menos 30 gramas, um cabeçá é mais ou menos 60 gramas. Kotev et agassá é maior que um cabeçá ainda. A Torá fala a proibição de comer no Kippur. A Torá não fala ahilá. É proibido comer no Kippur. Se a Torá falasse ahilá, seria proibido comer no Kippur, nós saberíamos que esse volume é um kazai. Também quando a Torá fala de alimentação, é um kazai. Tanto com relação a mitzvot ou proibições. A Torá fala que a pessoa que loteune não sofreu no Kippur, ele tem o castigo de karet. Falece no seu tempo também seus filhos, Deus nos livre. Ou se ele não saber que era proibido, ele tem que trazer um korban no sacrifício de hatat. Então a Torá fala que a pessoa tem que sofrer no Kippur, e já sabemos que sofrer se trata com relação a comer e beber e os outros prazeres, calçar sapatos, a relação matrimonial, tomar banho e se untar, tem aqui com relação a comer e beber, a pessoa não pode comer algo que vai fazer com que ele não sofra mais, vai se acalmar, vai se confortar. Isso Ravim entenderam que é o volume de uma kotevet agassá, uma tâmara grande. Fala, viúda, ah, esse volume é maior do que um cabeçá. Porque os Ramim calcularam que esse é o volume de algum alimento, qualquer alimento que sacia, que acalma a pessoa, tranquiliza a pessoa, e a pessoa deixa de sofrer. Batsir me'ach, menos do que esse volume de uma kotevet agassá, lo me'at vadatei, não acalma a pessoa. Porém, pergunta-me a mim, perguntando-se também contra a gravidade. Como pode ser que a gravidade disse que se a coteira está gastar mesmo mais do que um cabeça de volume? Mas se viveu o trabalho de Yohanan Ben Zakkai, ele toma ele das afixas, acontecendo em Sukkot, como vamos ver na continuação, trouxendo para Yohanan Ben Zakkai experimentar um cozido. O de Rabban Gamliel, estei cotavô, trouxendo para o Rabban Gamliel duas tâmaras, vedli shamayim, e um balde de água. Veamru, e os dois Rechamim, Rabban Gamliel e Rabbi Yohanan Ben Zakkai, falaram para as pessoas que trouxeram para eles esses alimentos, relum la sukkah, leve esses alimentos para a sukkah. Eles não quiseram comer fora da sukkah. Betanela e Abraia explicou, lomi pnesh alachakar, não porque eles estão obrigados pela alachá de comer na sukkah esses alimentos, não todos os alimentos que a pessoa vai comer em sukkah tem que ser comer na sukkah. Vai entende que qualquer alimento que a pessoa come um cabeçá dele, é necessário comer açúcar. Menos que um cabeçá não é uma refeição fixa e a pessoa não precisa de açúcar. Então o motivo que eles comeram na açúcar, eles levaram para o açúcar e não quiseram comer fora do açúcar, porque eles quiseram dificultar a alahá por espontânea vontade e não quiseram comer esses alimentos fora do açúcar. O que Shinatnu Lol era bitzadok. Quando trouxeram para bitzadok, ochel pachod mi cabeçá. Vamos ler a continuação que é pão. Menos do que um cabeça. Natlo bimapá. Ele não fez nitrat yadayim. Ele facilitou uma alahá. Ele sustenta que não é necessário fazer nitrat yadayim para comer menos do que um cabeça. Natlo bimapá. Porém, ele pegou uma toalha e comeu o pão segurando na toalha. Ele não quis encostar no pão diretamente, porque ele era muito sensível à higiene. Ele era uma pessoa que não queria comer pão sem lavar as mãos. Mas ele não fez nitrat yadayim porque não achava que era obrigatório. Ve'achlo chutz la sukkah. E facilitou uma outra alahá. Comeu esse pão fora da sukkah porque ele comeu menos do que um cabeça. Ve'lo birech acharav. E não fez birkat hamazon. Ele sustenta como rabidá, como usou na continuação, que não era necessário fazer birkat hamazon pela Torá menos do que um cabeça. Ele sustenta também pela alahá rabínica, não é necessário. Viramos a página. Porém, ha cabeça ba'e sukkah. Se deduz aqui todo o motivo que ele não estava obrigado a comer na sukkah, que ele comeu menos do que um cabeçá. Por isso, se ele comesse um cabeçá, ele deveria sim comer na sukkah. E se fôssemos falar com relação a uma koteve tagassá? Koteve tagassá, essa tâmara grande, Shamru, que fala os chamim com relação a Yom Kippur, e terá me cabeçá. Tem um volume maior do que um cabeçá? Hashta, se sabemos, te kotavot belogarinan, lohavu cabeçá. Você vê dessa braita que com relação a Bangamir, trouxeram para eles duas tâmaras. Essas duas tâmaras estavam sem o caroço, a Gemara entende. Trouxeram para Rabban Gamliel tâmaras prontas para serem consumidas. Então, duas tâmaras, e a Breda fala que eles não tinham a obrigação de ir para Sukkah para comer isso. Então, duas tâmaras, do rabo cabeçá. Tem um volume menor do que um cabeçá, porque se tivesse um cabeçá, eles teriam a obrigação de ir para Sukkah. Koteve tagassá vegarinatá mi ravi etirá mi cabeçá. Como pode ser que a Vida disse que uma tâmara grande com o caroço tem um volume maior do que um cabeçá? Se duas tâmaras sem o caroço tem menos do que um cabeçá, uma tâmara com o caroço deve ter não mais do que um cabeçá. Portanto, eu falo, não é que não faz sentido o que a viúva disse. Deve ser que uma tâmara com o caroço tem menos do que um cabeçá. A Marabi, minha Bíblia, fala que não é verdade. E realmente, com relação a essa tâmara da época dos Rechamim, Shtekotavot Belogarinatan, Luavu cabeça. Duas tâmaras sem o caroço medem menos do que um cabeçá de volume. Koteve tagassá, por uma tâmara grande, maior do que essas duas tâmaras, que eram tâmaras normais. Vegarina tá aí mais o caroço, Ravi tirami cabeçá. É tão grande que passa de um cabeçá. O caroço era bem grande, maior do que a carne da tâmara. É marapavarafá, pai da amriinche, isso que as pessoas costumam falar. Tre cabe de tâmara. Se a pessoa compra dois cabim, dois volumes de tâmaras, hat kaba de kashiata vesriach. Um kaf vai ser de caroço vesriach e mais um pouco. Ou seja, a maioria da tâmara é o caroço. Então faz sentido falar que sim, uma tâmara com o caroço mede mais do que um cabeça. Mesmo que duas tâmaras sem o caroço medem menos do que um cabeça. Não tem uma prova contra a viúva. Rava Marava fala diferente a resposta. Lá o motivo que Rabban Gamliel não tinha aqui para sukkah, mesmo que estava comendo mais do que um cabeçá de tâmaras, como a mulher entendeu que duas tâmaras sem o caroço devem ter mais do que um cabeçá, se uma tâmara com o caroço tem mais do que um cabeçá, lá o motivo que não tinha obrigação de ir para sukkah para comer essas tâmaras, ele está comendo frutas, Veperi lobau suka. E quando a pessoa vai comer frutas, mesmo que vai comer mais do que um cabeça, ele não precisa de suka. Conforme esse estágio da Gumará, conforme Rava, a pessoa só tem a obrigação de comer na suka um cabeça de pão, algo que seja uma refeição. Frutas não é uma refeição, mesmo que ele come grandes quantidades. Meitve, porém, é uma pergunta contra Rava. Amarebi, fala Rebi. Quando nós estávamos estudando Torá junto com Rabi Elazar ben Shamua e Erem Sukkot, reviu lefanenu tenim banavim, trouxeram para nós figos e uvas. Ve'achalum achilatarai. Nós comemos pouca quantidade, um consumo temporário, esporádico, não uma refeição. Chutz la'asukah, e comemos fora da sukkah. Deduz a Gemara, achilatarai, e todo motivo que eles comeram fora da sukkah é porque era uma refeição temporária, não é uma refeição fixa de um cabeça. Achilat keva, porém, se fosse uma refeição fixa de um cabeça, aí não seria permitido comer fora da sukkah. Seria necessário comer dentro da sukkah. Contra Rava, Rava disse que não é necessário comer na sukkah frutas. Eima, podemos explicar diferente, como Rava disse. Achalum ke achilat arai. Comemos frutas como uma pessoa que come pão de pouca quantidade. Chutz la'asukah, fora da sukkah, seria mesmo que eles comeram frutas, um volume maior do que um cabeça. Que se fosse pão, eles teriam a obrigação de comer na sukkah, por vez que eles comeram frutas, que é achilatarai, que é sempre como uma refeição temporária, não fixa, não importante. Portanto, eles não tinham que comer dentro da sukkah, como Rava disse. E vai ter uma outra possível resposta que Rava vai explicar essa braita. Achalum achilat keva. Com relação a frutas, sim, comemos um cabeça ou mais de frutas, mesmo fora da sukkah. Isso que Rebbe fala que comemos um consumo temporário não se trata com relação às frutas. Comemos pão em pouca quantidade, como uma refeição não importante temporária. Beada é junto com as frutas, frutas de açúcar fora da açúcar. Mas comeram menos que um cabeça, eles não tinham obrigação de ir na açúcar. Porém, quando ele se trata de uma refeição temporária, não se trata com relação às frutas. Eles comeram mais do que um cabeça de frutas, porém, comeram menos que um cabeça de pão. Então, eles não tinham obrigação de comer na açúcar. Fala na Lema Messai ali. Então, nós temos um apoio para Rava de uma breta. Le ficar, portanto, e Mishlim de Mineter Gimayatza. Fala a Mishlim de Maserhet Sukkah, a opinião de Rabi Eliezer. Rabi Eliezer sustenta que qualquer pessoa do povo de Israel tem a obrigação de comer 14 refeições durante o Sukkot. Uma refeição à noite, uma refeição de dia. Le ficar, portanto, se a pessoa não comeu pão, ele comeu algum acompanhamento do pão, como carne, peixe, etc. E a tzai saiu da obrigação da refeição. Não é necessário que ele coma pão. Risa kadatar, peribau sukkah. Se você não comorava, que a pessoa que come frutas no volume de um cabeça, é necessário açúcar. Itne perot, a Mishnah deveria citar, se a pessoa comeu frutas açúcar no volume de um cabeça, a pessoa sai da obrigação da refeição. Porque a Mishnah fala sobre Mineter Gimah, que são acompanhamentos para o pão, carne, peixe, verduras, não se das frutas, aqui se vê que as frutas, mesmo que a pessoa come um cabeça, a pessoa não precisa de suka. Então se a pessoa come essas frutas na suka, não sai da obrigação das refeições que a pessoa tem que fazer em Sukkot com a família beleza, porque a pessoa não precisa de suka para comer as frutas. Então aqui não, mas Mineter Gimah, o que a Mishnah fala Mineter Gimah, acompanhamentos para o pão? Perot pode ser também frutas. Ah, Mishnah, que pode ser que as frutas são sim um acompanhamento para o pão, para a refeição, que completam a refeição do pão. Veibai tem uma outra possível resposta, que não temos uma prova como Rava. Beata de Lo Shehri Peri, talvez essa cidade que esse sábio da Braita está citando, não cita as frutas, é porque não é comum que as pessoas comam frutas. Então não era relevante para o sábio falar com relação às frutas se as pessoas não costumavam comer frutas naquela cidade. Porém, se fosse que ele estivesse numa cidade que sim se come frutas, talvez ele sim citaria as frutas. Então não tem uma prova dessa Mishnah como Rava. Pode ser que a pessoa que come frutas tem que sim ir na suka. Ravzid volta a discutir com Rav Yudá. Vamos revisar o que Rav Yudá disse, que uma kotevetagassá, uma tâmara grande com relação ao Kippur, mede mais do que um cabeça. Ravzid sustenta que não. Kotev et agassá shamru chaserá mi cabeça. Essa tâmara grande mede menos do que um cabeça. Qual é a prova? Deuteronômio, como fala a Mishnah. Bet Shammai, fala Bet Shammai. Seor bekazait hametz bekekotevet. Vimos em Maseret Psachim esse conceito de Beit Shammai. Beit Shammai sustenta com relação à proibição de Balirei ou Bali Matze. Balirei é a proibição de ter hametz exposto, visível em sociedade. E Bali Matze é a proibição de ter hametz escondido na propriedade da pessoa. Porém, Beit Shammai diferencia entre fermento e o hametz. O fermento é mais grave do que o hametz, fala Beit Shammai. Porque o fermento tem um teor de fermentação maior, ele tem a força de fermentar outros. O hametz não é tão forte em fermentar como o seor. O hametz não tem a força de fermentar outros, ele próprio é fermentado. Então fala Beit Shammai, seor bekazait. Com relação a manter fermento na posse da pessoa é mais grave. Se a pessoa já tem um kazait, 30 gramas, a pessoa já tem a proibição de balirei ou bali matzi. Hametz, a pessoa possui hametz em sua propriedade, se facilita mais ela, sabe? Que é que a pessoa só transgride a proibição se ele tem um volume de uma tâmara, que é maior do que um kazait. Vaviranbai, nós perguntamos. Entre parênteses, Betilé discute. Betilé sustenta que é o mesmo volume para o fermento como para o hametz. É um kazait para os dois. Vaviranbai, perguntamos. Maitama de Beit Shammai. Qual é a fonte dessa proibição de Beit Shammai diferenciar entre o hametz e o fermento? Fala, Nichtov Rahmana, Hametz Velobaiser. A Torá fala, Loirael Hametz, você não pode ter Hametz na sua propriedade, Veloirael Hasseor, você não pode ter fermento na sua propriedade. Falou Beit Shammai, Nichtov Rahmana, Hametz Velobaiser. A Torá poderia falar só que é proibido manter Hametz na propriedade e não precisava mencionar o fermento. Veana Amina, e não, eu poderia deduzir sozinho. Uma hametz, se com relação ao hametz, Sheikhim Utsokashi não tem um teor de fermentação tão grande, não fermenta outros, assurbe kazait, mesmo assim é proibido manter um kazait na propriedade da pessoa, seria um kazait, porque quando a pessoa, quando a Torá cita alimentos, significa um kazait de alimentos, 30 gramas de alimento. Seor Sheikhim Utsokashi Lokoshke, com relação ao fermento que tem um teor de fermentação maior do que o hametz, com certeza. Não é dedutivo daqui que também é proibido manter o seor, o fermento, um kazait? Então por que a Torá fala também hametz e também seor? Me depalguinu rahmaná, isso que a Torá menciona os dois, veio diferenciar entre os dois. Limdalecha, a Torá veio nos ensinar, shiro shoze lo que shiro shoze. O volume que é proibido com relação a um, não é o mesmo volume que é proibido com relação a manter o outro. E com certeza, o volume que é proibido manter o fermento é menor do que o volume proibido manter hametz, porque é mais leve o hametz do que o próprio fermento. Seor bekazait, portanto, a proibição de manter fermento é o volume de um kazait, que é o mínimo considerável de um alimento na Torá. Ver hametz, com relação ao hametz, é um nível maior, facilitando a halakha. Bekekotevet, se a pessoa tem um volume maior, volume de uma tâmara, aí a pessoa transige a proibição de balirei e balmatzer. Menos do que isso, como um casado, a pessoa não transige a proibição. Vinsa akadatach, se fosse um salakum rav yudá, kotem itagassar shamru yetera mi kabetza, que o volume de uma tâmara grande é maior do que o volume de um kabetza. O kabetza é o dobro de um kazai. Mirdi, no final das contas, Beit Shammai ashiura de nafish mi kazai kamehadri. Beit Shammai está procurando um volume maior do que um kazai. O kazait se aplica ao fermento. O hametz, que é mais leve, é necessário um volume maior para transgredir essa proibição. Então ele está procurando um volume maior do que um kazait. Litne kabetza, se a tâmara é maior do que um kabetza, o volume depois do kazait é um kabetza, não uma tâmara. Então você vê daqui que a tâmara mede menos do que um kabetza, por isso o Beit Shammai fala que o hametz é referente ao volume de uma tâmara, e o fermento é referente ao volume do kazait. Vem na mikada denino, mesmo que fôssemos falar que a tâmara tem o mesmo volume do que o kabetza, do que o ovo. Idne kabetza, Beit Shammai deveria dar prioridade em mencionar o kabetza, não a tâmara. Porque normalmente se cita mais o volume do kabetza, mais do que a tâmara. Ele lá, Shmuel, então se vê daqui como Rasvi disse, kotevet putami kabetza, que a tâmara mede menos do que o kabetza. Porém, pergunta na Mimai, qual é a prova desse raciocínio? Dilma Leolam, pode ser, Eimalar, podemos falar. Kotemet agassar shamru yetirami kabetza. Com relação a um kipur, se dá de uma tâmara grande, pode ser que essa tâmara grande, com relação ao kipur, mede mais que um kabetza. Hastama, porém, uma tâmara normal, média kabetza, tem o mesmo volume do que um kabetza. Veinami kiadadenino, mesmo que fôssemos falar que a tâmara normal, média, tem o mesmo volume do que um cabeça. Mesmo assim, não temos uma pergunta por que a Betchamay escolheu citar o volume da tâmara e não do ovo, do cabeça. Vejada Minayunaka, ele escolheu assim por certo motivo? Isso não é uma prova para falar que o cabeça e a tâmara têm volumes diferentes. Então não tem uma prova para Razvid, que fala que a Kotev da Gassá é uma tâmara grande com relação que por mais de menos do que um cabeça. E lá, então, a fonte para Razvid é dessa braita. Atkala Mezamni. Fala Mishnah Masechet Brachot com relação à lei de Zimun. Se três pessoas comem pão juntas, ou mais pessoas, tem que fazer o Zimun. É uma preparação para o Birkat Hamazon. Atkala Mezamni. Quanto de pão é necessário para a pessoa estar obrigada a fazer o Zimun? Afkazayt e Veira Bimir. Fala Bimir que se a pessoa... Se as três pessoas comeram um casai de pão, eles têm a obrigação de fazer o zimun. Menos do que isso, não tem essa obrigação. Rabi Yudá, o meu fala Rabi Yudá, ad cabeça. Somente assim, se três pessoas comeram um cabeça, 60 gramas de pão tem essa obrigação. Bemai Kamevri, qual é a raiz da discussão entre Rabi Meir e Rabi Yudá? Rabi Meir, Savar, conforme Rabi Meir, Vachalta Zuachila. Ou seja, essa discussão com relação ao zimun tem referência a outra discussão com relação à obrigação de Birkat Hamazon. Então, ela fala Bechalta, Vesavata ou Berachta. Você vai comer, vai se saciar e vai fazer a Birkat Hamazon. O que significa esse pasuk? Conforme Rabi Meir, Vechalta Zuachila. Então, ela fala, você vai comer, significa comer alimentos secos. O pão. Vesavata Zushtia. Você vai se saciar, significa beber. Aí a pessoa se sacia, que ele come secos e também líquidos. Vechila Bechazet, quando a Torá cita comer, significa um casai. Então, fala Rabi Meir, com relação ao Birkat Hamazon, se a pessoa come um casai de pão, tem a obrigação, pela Torá, de fazer o Birkat Hamazon. Portanto, tem a obrigação de zimun também. O zimun é uma preparação para o Birkat Hamazon da Torá. Verá Biudá, sabe qual foi Biudá? Ve'achata ve'savata chilash esh pasviá. Você vai comer uma quantidade de pão e você vai se saciar. Ve'izezei, qual é esse volume de pão? Cabeça. É um cabeça. Fala Rabi Yudá, se a pessoa come um cabeça de pão, ele se satisfaz. Menos do que isso, ele não se satisfaz. Portanto, essa obrigação de fazer Birkat Hamazon, quando a pessoa come um cabeça de pão, e essa obrigação de Zimun também, quando essas três pessoas comeram o cabeça de pão. Vem Sagadatar, se fôssemos falar como Rabi Yudá, não como Razvid, que o quê? Kotev da Gassá, Shamru e Terani Cabeça. Que uma tâmara grande mede mais que um cabeça. Hashta, si alachai, cabeça, suvei mesava. Se sabemos que se a pessoa come um cabeça de pão, a pessoa se sacia. Data lome atva, a pessoa não se fica tranquila depois de comer um cabeça de pão. Se a pessoa se sacia, ele se satisfez, ele fica tranquilo, isso conforta ele. Então como pode ser que com relação a Yom Kippur, que toda a proibição do Kippur é comer num volume que a pessoa vai se acalmar, vai parar de sofrer no Kippur, como se toda a previsão se aplica também com relação ao cabeça? Ele lá, Shmuel, então se vê daqui como nos vídeos, se Kotev et Hagassá, Shamru, Pachot, me cabeça. Isso que falamos que o volume com relação ao Kippur é uma Kotev et Hagassá significa menos do que um cabeça. Essa tâmara grande mede menos do que o volume de um ovo. Portanto, cabeça, mesava. Se a pessoa come algum alimento no volume de um cabeça, a pessoa se sacia e também se tranquiliza. A Kotev, por isso, a pessoa consome menos do que isso, consome o volume de uma tâmara, miat vadate. A pessoa não se sacia, porém se acalma. Isso é suficiente para a pessoa transmitir a proibição do Kippur, que se refere ao sofrimento da pessoa, como vimos. Essa prova, como Razvi disse, não como Ravildá. Conforme Ravildá, a tâmara grande mede mais do que um cabeça. A pergunta era: se conforme Ravildá, você consome um alimento, no caso o pão, no volume de um cabeça, a pessoa se satisfaz e também se acalma. Porque com relação ao Kippur é necessário comer mais do que um cabeça, então você vê aqui como Razvi diz. Vamos continuar essa sugiá no próximo Dav. Não vale a pena perder. Baruch Adonai Olam. Amém.